A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Então, eu falei pra ele: Pita, vai no mercado pra mãe comprar sabão em pó, amaciante, né, pra mãe lavar a roupa. Ele chegou lá e falou, né, eu vou ver se o amaciante vou abrir pra ver qual é o mais gostoso, mais cheirosinho, né? Aí ele pegou e abriu e não sentiu o cheiro.
Para Renan Ribeiro Cardoso, foi o primeiro sinal. Quem conta é a mãe, Maria de Jesus.
E chegou, pegou o perfume dele, jogou no braço dele e cheirou também, não sentiu o cheiro. Aí ele entrou no meu quarto e falou, mãe, você tá sentindo o cheiro? Sente o cheiro aqui. Então, meu filho, é o seu perfume, mãe. Eu não tô sentindo o cheiro, mãe. Né? Falei, brinca não, Luzinha. Tô não, mãe. Aí apavorou.
Começava aí a saga da família moradora do Recanto Verde do Sol, bairro da Zona Leste de São Paulo. Segue o relato de Maria de Jesus, feito ao jornalista Glauco Araújo, da equipe do assunto.
Eu estou procurando ser o mais forte possível para poder estar falando com você, porque é difícil. Correu na farmácia e fez aquele teste lá do dedo, sabe, de 15 minutos, e a farmacêutica passou um remédio para ele. Falou, Renan, deu negativo. Pelo que você está me falando, o sintoma é da Covid. Você está com a Covid, né? Eu vou te passar os remédios, foi pegando o remédio, isso aqui, outro, né?
Os sintomas evoluíram.
Ele sim começou já a sentir aquelas dores no peito, assim, aquelas dores nas costas e o cansaço, a falta de ar.
E de novo, Renan correu atrás de atendimento.
Aí, ele foi no posto de saúde, e fez o destro. Aí, dia 8, dia 9, dia 10, saiu o resultado.
Filho único, Renan administrava a pequena pizzaria da família e vinha planejando, com todo o cuidado, as bodas de prata dos pais. Tanto que ligou para a mãe, preocupado.
Ele ligou para mim e falou, mãe, pode cancelar o casamento no civil da senhora? Porque deu positivo ali. Eu, na hora, entrei em desespero. Falei, pode, meu filho, importante é a sua vida, né? Pode cancelar. Ele, eu vou cancelar, mas porque deu positivo. O resto, acho que você pode imaginar. Foi só correria, né? Foi só desespero.
E tudo muito rápido. A família correu para uma AMA, Unidade de Assistência Médica Ambulatorial. E de lá para o hospital, onde Maria de Jesus ouviu que a obesidade de Renan impedia a realização de uma tomografia nos pulmões. Depois de um raio-x, ele foi mandado para casa.
Agora pensa comigo. Tantos hospitais que existe. Uma pessoa só porque talvez não tenha direito de viver, não tinha como eles lerem os sintomas do meu filho, que já estava fumando. E a dor foi ficando mais forte.
Mais uma vez, Renan procurou socorro.
Aí ele foi com alma de laranjeiro. Falou assim, ó, aqui a gente não pode fazer nada por você, e ele com muita dor. Aí ele pegou e falou assim, a gente pode fazer pôr na ambulância e levar pra cidade tirar dele. Ele falou pra lá, não vou não, porque de lá eu já vim, não me atenderam. Ele falou assim, então, a gente não pode fazer nada. Aí levar pro UPA de São Mateus. Chegou lá, moço. Deixaram meu filho na cadeira de roda a noite todinha, que não tinha maca pra ele, pô. E ele com dor.
Renan foi a primeira pessoa a morrer enquanto esperava por um leito de UTI na capital paulista.
Uma vacina que não sai logo. Aplica milhões e milhões de pessoas esperando socorro, esperando essa vacina. Moça, cadê esses poderosos aí? Será que a família deles estão passando pelo que eu estou passando agora? Será que eles não sabem que a vida de um filho é muito preciosa para a mãe? Eu queria que Deus tivesse me levado e deixado ele, pois ele estava começando a viver agora, meu filho. e não deixaram meu filho viver. Tiraram esse direito dele de viver por falta de um socorro de um oxigênio, moça. Isso não é justo. Enterrou meu filho, eu não pude nem dar um abraço, nem despedir do meu filho, nem ver meu filho pela última vez. Nem isso eu tive direito.
Renan tinha 22 anos.
Era tudo de bom, que estava pronto para ajudar. Eu gostaria que na reportagem viesse no bairro onde a gente mora, entrevistasse todo mundo, pergunta as pessoas quem era o Renan.
Que você venha confortar o coração da sua família, senhor, que foi uma perda inesperada, senhor. Todos amava, senhor. Estamos todos motoqueiros aqui da quebrada reunidos, senhor, para agradecer pelo esse amigo que tu tem dado para nós aqui na terra, senhor. Eu só tenho a agradecer, uma pessoa de ótimo coração, assim como todos que estão aqui. Eu creio que ama a
Maria. Meu filho é só alegria, moço. Meu filho era sua bondade. Quando eu tive meu filho, moço, eu agradeci tanto a Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pela vida que o Senhor me deu, que é meu filho.
Senhor, nós só te pedimos mais uma vez, conforta o coração da mamãe dele e do papai dele, Senhor. Nenhuma família quer isso, papai querido.
Como outras vítimas, Renan tinha um fator de risco para a Covid.
A gente está vendo a cada dia mais pacientes jovens internando e complicando, né? Então hoje nós temos UTIs que são completamente de pacientes jovens e principalmente obesos, né? A gente não via isso na primeira onda, né? Ano passado, basicamente, nossas internações eram de idosos com comorbidade.
Mas mesmo jovens, sem as chamadas condições pré-existentes, têm ido parar no hospital.
Especialistas em saúde explicam que sim, os idosos ainda continuam internando mais. Mas o número de internações de jovens tem crescido significativamente.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Covid entre os jovens. Depois de ouvir o relato de Maria de Jesus, eu converso com a médica sanitarista Ana Freitas Ribeiro, coordenadora do Serviço Epidemiológico do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Quarta-feira, 24 de março. Ana, vários médicos, inclusive aqui conosco no assunto, têm relatado casos de jovens com Covid que impressionam pela gravidade e também pela recorrência. O que é que você tem visto a esse respeito?
A análise que a gente tem feito, especialmente eu levantei os dados do município, né? Proporcionalmente, a gente ainda tem um predomínio dos casos graves na população de maior de 60, né? Teve uma redução em torno de 50, era 52, está em 48, 46, um pouco menor nessa faixa, mas ainda é o predomínio na internação, nos casos graves. Eu estou falando de casos graves, mas proporcionalmente a gente tem alguns aumentos, não são tão importantes em outras faixas, mas há um número ainda aumentando em algumas faixas mais jovens.
O aumento de casos entre pessoas mais jovens neste ano vem chamando a atenção nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Entre a primeira semana de janeiro e a primeira semana de março, o crescimento mais preocupante foi na faixa etária entre 40 e 49 anos de idade. Esse grupo representava 8,5% de todos os infectados na primeira semana de janeiro. A curva foi subindo, e na nona semana epidemiológica, a faixa etária de 40 a 49 anos já representava 13,8% dos doentes, um crescimento de 62%.
Mas acho que o mais importante que é o volume de casos é que aumentou bastante, né? A transmissão, especialmente dessa cepa, dessa nova variante brasileira, ela tem um poder de transmissão maior, assim como tem a do Reino Unido. Então você tem um volume de pessoas mais infectadas, mais doentes. Então, proporcionalmente, você pode até manter as proporções de casos em jovens, de óbitos em jovens, porém o N absoluto aumenta, porque o número de doentes está aumentando, né? Muito, muito importante a curva de aumento, a gente vê, né, uma curva da segunda onda bem superior do que a primeira. Então, em volume ela aumenta, né? Mesmo que as proporções não tenham se alterado tão significativamente ainda.
É uma impressão pessoal, clínica minha, de quem está acompanhando esses casos já há quase um ano, que houve sim uma mudança de perfil, tá? Então, eu estou vendo pacientes mais jovens e mais graves. Antigamente, não era esse perfil de pacientes jovens, numa faixa etária de 35, 45 anos. A gente continua tendo idosos internados, mas realmente a gente está vendo uma evolução um pouco diferente nessa faixa etária mais jovem. Então, casos mais graves, maior necessidade de ventilação mecânica.
Você descreve para nós um cenário em que a variante brasileira, a P1, porque mais contagiosa, está produzindo um grande número de casos e dentro desse grande número tem uma proporção maior de jovens do que a gente via no passado. A variante também ajuda a explicar por que nós estamos vendo casos mais graves de jovens, pelo menos é o que relatam os médicos na linha de frente?
Na verdade, essa variante, assim como a variante do Reino Unido, né, a gente tem um aumento de uma possibilidade de transmissão superior, já tem alguns artigos mostrando isso, e a possibilidade de reinfecção, né? Então, a reinfecção é em função de um vírus tão novo, né? O vírus é tão diferente do inicial que alguém que já teve o sistema imunológico, ele não reconhece mais esse vírus como semelhante àquele anterior. Então, as nossas células de defesa não reconhecem, portanto, é possível ter uma reinfecção.
Segundo o levantamento do Imperial College de Londres, cada 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil transmitem a doença para outras 123. Pesquisadores da Fiocruz identificaram uma nova mudança na estrutura de variantes do coronavírus que circulam no país.
A mutação aconteceu na proteína Spike, que permite a invasão do vírus nas células do nosso corpo. Essa mudança pode fazer com que a Spike não seja reconhecida ou que seja reconhecida apenas parcialmente pelos anticorpos. É como se o vírus pudesse ficar invisível. Essa alteração foi encontrada nas variantes brasileiras N9, P2 e na P1, que é predominante no momento.
A segunda preocupação é exatamente como as vacinas vão se comportar nesse cenário de novas variantes. Porque essas vacinas foram testadas com um vírus anterior, né? O vírus antigo. Então, é possível também que a vacina ou algumas vacinas, elas tenham a sua eficácia reduzida considerando essas variantes.
Os pesquisadores afirmam que, se for preciso, as vacinas poderão ser adaptadas para combater a alteração, como a vacina da gripe, que muda todo ano. Mas ressaltam que é preciso evitar novas dificuldades numa situação que já é de extrema gravidade.
Ana, em capítulos anteriores da pandemia, tanto no Brasil quanto no exterior, os jovens estiveram no foco por outro motivo, porque eles circulavam mais e assim acabavam levando a doença para dentro de casa, para pessoas mais velhas e mais vulneráveis. Essa questão de os jovens circularem mais também é um fator de peso agora?
Sim, tem um peso importante, porque sendo uma variante que transmite mais, então a chance de um doente transmitir aumentou, né? Então, se o jovem que já saiu antes um pouco, agora está saindo, continua às vezes fazendo a mesma coisa, só que ele agora, ele se expõe por um vírus que tem uma capacidade de transmissão maior. Então, naturalmente, você vai ter mais jovens infectados.
Quer ver a história da personal trainer Cristiele? Gente, ela tem 36 anos, sempre teve muita saúde, mas ficou mais de 2 meses internada.
Então, Febre, a gente não acaba nos preocupando muito, tomo de perona, passa. Falei, gente, não, tem uma coisa errada. Segundo dia de febre, tô de coronavírus. Já comecei a tomar o coquetel, né? Ivermectina, cloroquina, né? E a azitromicina, se não me engano. A partir do momento que eu entrei no hospital, e eles não deixaram eu ir embora porque constou-se uma pneumonia, né? E exame de sangue muito alterado, com infecção muito grave.
Foram 64 dias hospitalizada, 57 na UTI e mais 7 no quarto do hospital.
O que eu falo dessa questão de absoluto é que mesmo que eu continue tendo graves 10%, por exemplo, óbito 10%, se eu aumento o número absoluto de jovens tendo a doença, os 10% em absoluto aumenta o número, né? Então a gente tem mais casos em jovens com complicação e com, inclusive, a possibilidade de óbitos.
E a gente está vendo claramente uma mudança de perfil para pacientes mais jovens. Não é o jovem necessariamente adolescente, mas a gente tem visto muita gente na faixa dos 40, na faixa dos 50 anos. Tem um colega que me contou de ter atendido dois irmãos no pronto-socorro, um deles está entubado, e os dois irmãos de 20 e poucos anos tinham acabado de perder dois primos que estavam em outro serviço para o Covid.
De ontem para hoje, foram registradas no Brasil 3.158 mortes por Covid. O total de vítimas, assim, chegou a 298.843. É a primeira vez, desde o começo da pandemia, que passamos de 3 mil mortes em 24 horas. Só para efeito de comparação, de ontem para hoje, o Brasil registrou mais mortes por Covid do que nos atentados de 11 de setembro.
Então, de fato, a questão do aumento da transmissão, do aumento do contato social, né, que especialmente os jovens que estão tendo esse contato maior, isso possibilita um aumento de casos, sim, e o pior também, né, que a gente tem visto, que o próprio aparecimento dessas novas variantes, elas também está subordinado a um aumento de transmissão. Então, quando a gente fala em lockdown, né, distanciamento social, enfim, mais restritivo, a gente está também diminuindo a possibilidade do aparecimento de novas cepas. Isso, o fato do vírus ter já mutado tanto, quanto mais tiver transmissão na comunidade, maior a chance do aparecimento de novas cepas. Então, de fato, a questão do distanciamento, da restrição do deslocamento das pessoas é fundamental nesse momento, tanto para reduzir o número de casos, quanto para reduzir também a possibilidade do aparecimento de outras variantes.
Na maioria dos países, os jovens estão no fim da fila da vacinação. E quando você pega um país como o Brasil, onde a vacinação ainda nem engrenou para os grupos de risco, você tem que os jovens podem estar ainda a uma grande distância de se vacinarem. Isso aumenta o risco para eles? À medida que outras faixas vão sendo imunizadas, os jovens estão mais na mira do vírus?
Na verdade, eles vão estar menos protegidos, né, ao longo do tempo. A questão é que as vacinas também, a gente não tem a garantia que a vacina impeça a infecção. A gente tem, os testes de vacinas foram feitos com doentes, né? Quer dizer, ele pode até ficar doente, ele pode até ficar infectado, mas ele não tem sintomas, né? Então, a questão da transmissão, ela não está ainda documentada como um efeito da vacina. Por exemplo, a vacina 1 impede a transmissão da doença, ela impede a doença, né? A doença, alguns impedem o agravamento da doença, né? A hospitalização e a morte. Então, de qualquer forma, a transmissão na comunidade ela pode persistir, mesmo com a vacina. Por isso que é importante o distanciamento e a gente no Brasil, com um número muito ainda pequeno de pessoas vacinadas, isso ainda preocupa muito mais.
O total de vacinados chegou a 12.793.737, o que corresponde a 6,04% da população. Passamos dos 6%. A segunda dose foi aplicada em 4.334.905 pessoas, 2,05% da população. Passamos de 2%, mas uma marca ainda muito baixa, né?
Eu acho que o Brasil tem uma tradição de imunização do Programa Nacional de Imunização, o Sistema Único de Saúde, com uma capacidade incrível de vacinar. Então, acredito que se a gente tiver vacina, a gente consiga chegar nos jovens também, porque os jovens têm que ser vacinados também. Então, é uma questão de tempo, mas esse tempo tem que ser reduzido com uma oferta de vacinas, que não deve ser pensada em duas, três, tem que ser várias vacinas.
Pela sexta vez, os brasileiros receberam a notícia oficial do governo de que terão menos vacinas disponíveis do que previa o cronograma anterior. quase 10 milhões de doses a menos em abril. E depois de 8 dias desde o anúncio de que seria o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga tomou posse, numa cerimônia fora da agenda e longe da imprensa.
Agora, o Brasil hoje é uma prioridade. Eu acho que é uma prioridade no mundo reduzir a transmissão no Brasil, com a possibilidade de uma transmissão para o mundo de novas cepas. E essa cepa que apareceu em dezembro pode aparecer outras, se a transmissão na comunidade for muito alta ainda.
Ana, considerando tudo o que você nos explicou sobre a circulação de pessoas, tudo o que você nos lembrou a respeito da vacinação ainda incipiente e os casos todos de jovens que nós estamos vendo, qual é a mensagem importante que você dirige a eles neste momento?
Eu acho que a mensagem importante dos jovens, eu entendo muito que os jovens se preocupou, muitos jovens estão em casa, que de fato, nesse momento, é um momento crucial da pandemia. É um momento muito delicado.
Cara, eu queria viver, de verdade. Eu queria muito viver e eu fiquei com muito medo de morrer.
Ela tem 25 anos e ficou 16 dias na terapia intensiva. É um exemplo do que vem acontecendo em todo o país. Os pacientes com Covid estão ficando mais tempo nas UTIs. Um levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostra que o tempo médio de internação subiu de 10 para 14 dias desde o começo da pandemia.
Porque além da gente ter muitos casos, a gente tem muito poucos leitos. E esses poucos leitos não é só para a Covid, é para qualquer outra patologia. Então, o jovem fica em casa, ele está evitando a transmissão de Covid, também como ele evita outras condições que possam ocorrer. Por exemplo, a violência, né, um acidente. Como que o acidentado vai ter acesso aos hospitais se os hospitais não têm leitos? Não tem leitos de UTI. Então, acho que é uma questão, de fato, humanitária. A gente não está mais falando de um ou de dois, né? A gente está falando de falta de UTI. Então, não é simplesmente a questão de adoecer. É a questão de você adoecer e não ter assistência. De uma doença muito, muito triste, né? Porque você fica sem oxigênio. Então, você morre afogado. E é muito rápido isso. Então, você precisa, de fato, se conscientizar e aumentar o distanciamento. Enfim, fiquem em casa, assim. Vamos esperar que essa curva de incidência, ela caia, que os hospitais reduzam a sua ocupação de leitos de UTI e também de leitos hospitalares. Nós temos profissionais de saúde há um ano trabalhando ininterruptamente para tentar reduzir, conseguindo reduzir a letalidade, mas sem leitos, sem estrutura, sem profissional, a letalidade, ela tende a aumentar, né? O que é muito preocupante.
Ana, muito obrigada pelas informações, pelos alertas todos. Bom trabalho para você.
Tá bom, Renata. Boa sorte aí, tá?
Antes de terminar, um registro para estudo feito no Instituto de Medicina Tropical da USP. Ele concluiu que alguns pacientes podem transmitir o novo coronavírus por mais de 30 dias e, em casos raros, por até 50. Esse é um período muito mais longo do que o isolamento recomendado de 14 dias. Então, se você se recuperou da Covid, convém consultar um médico ou mesmo fazer novo exame para se certificar de que está totalmente livre do vírus. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo Assunto.